הסתמו זו פרק ג' לשער הביטחון, נו, עמוד שין למד זין, שין למד זין, עמוד, והטעמים שבגללם. כי בעצם לגעור, אז הופד זה סופר אימפורטנטיסטה, פרסבה. אלי פלוי סימה, כמו שתאביר, כי תודה פרנסה, שין למד זין, עקי, והטעמים שבגללם, השתיסה. אלי דיסי כי toda parnassá da pessoa é minashamayim, a Kadosh Baruch Hu que dá a parnassá para a pessoa. Só que a Kadosh Baruch Hu, ele faz com que surge a parnassá. Então ele coloca na cabeça de uma pessoa para pegar ele para trabalhar para ele. Tudo a Shem que dirige. E toda a parnassá de cada pessoa é da Kadosh Baruch Hu. Não depende da pessoa. Mas do outro lado, ele falou em cima também, que a pessoa tem que trabalhar. Hashem quer que a pessoa trabalhe para a parnassá. A pessoa não pode ficar em casa e falando Hashem me dá a parnassá. Assim ele falou em cima. E agora ele vai explicar por que mesmo Hashem quer que a pessoa trabalhe para a parnassá. Se Hashem dá a parnassá para a pessoa, então por que precisa trabalhar? Por que Hashem quer que nós trabalhássemos pela parnassá? Isso ele vai explicar agora e fala dois motivos muito importantes para saber. Vamos ver. Vatamim shebiglalam itilabore ala adam lechazer ulesaber achreim tzai parnasato. Ushat rachav em shnaim. Os motivos porque a Kadosh Baruch Hu quer que a pessoa corra atrás da parnasá, se esforce para a parnasá, são dois motivos. Tam echat hu. Primeiro motivo, mikivan shechokhmat abore matza lenachon lenasot et adam. Nós viemos para esse mundo para ser testados. Isso todos os livros falam. Se nós não tivéssemos que correr atrás da parnassá, seria muito fácil a vida. E a pessoa que está no colégio, por exemplo, né, é muito fácil, ele estuda a Torá e pronto, acabou. Hashem quer testar a pessoa. Como que ele vai trabalhar? Como, se ele vai enganar ou não vai enganar? Vai trabalhar no Shabbat ou não vai trabalhar no Shabbat? Hashem quer testar a pessoa. Então Hashem mandou a pessoa sim trabalhar pela Parnassá, para Hashem ver como que a pessoa vai trabalhar. Com honestidade, os tempos que pode, ele fala mais pra frente. Esse é o motivo que Hashem quis que a pessoa corra atrás das necessidades dele. Se não tivesse isso, a gente não ia ser testado. Ia ser muito fácil a nossa vida sem teste. E viemos para esse mundo para ser testado. E vamos ver isso dentro. Mikivan shechokhmat abore matza lenachon lenasot et adam. A Kadosh Baruch Hu achou certo testar a pessoa, o homem. Im hu yavod et Elokim ou yamri oto. Se ele vai obedecer a Hashem ou não. Lachen hemid oto abore b'mitchan. Por isso Hashem colocou a pessoa, o ser humano, num teste. Sheyare b'ofen barud b'eize derech u'bachar. Para a pessoa mostrar se ela obedece a Hashem ou não. E qual que é o teste? Explica o Chovot HaLevavot. Vamifchan hu kach. O teste é esse. A Adam nivra kesheu zakuk venitzrach nedvarim yachutz. Todo ser humano foi criado nesse mundo com necessidades de fora. Dahainu ochel, comida, mashke, bebida, halvasha, roupa, dirá, apartamento, veishá. Todos nós precisamos de coisas de fora da gente. Nós somos, precisamos de necessidades que nós temos que não está dentro de nós. Vetzivah borel Adam. Hashem mandou o homem lechazer achrei dvarim ele. Para o homem correr atrás disso. Ulaasigotam aledei haemtzaim sheechin leshem kach. Hashem quer que nós corremos atrás das coisas, mas do jeito que ele mandou. Bedrachim suyamot. Certos caminhos. Não pode enganar por dinheiro, não pode roubar por dinheiro, tem que correr atrás do dinheiro, da parnassá, honestamente. O besmanim suyamim, hagim não pode trabalhar, shabbat não pode trabalhar. Ve'ele advarim shavore gazar sheyuchal adam la'asigotam, yalev yad adam la'giyaleim. Fala o Chovot HaLevavot. Então se a pessoa vai trabalhar e Hashem quer que ele tenha a parnassá, ele vai conseguir a parnassá dele. Al deixa shavore yasmilo b'shleimut emtzayim adushim lekach. Veja a varim shabore gazar shelo yuchal adam lasigotam. Mas se tem, às vezes, que Hashem não quer que ele ganhe a parnassá por algum motivo, vai falar na frente. Então ele pode fazer esse trabalho, mas lo yalev yado lagiale. Neshabore yimnam imerta gormim adushim lekach. Então assim, se a pessoa faz uma entrevista para um emprego, e ela vai fazer entrevista, e no fim falam para ele que não. Então foi Hashem que colocou na cabeça daquele chefe para falar que não. Porque Hashem não quis que ele recebesse esse emprego. Por que Hashem não quis? Nós não sabemos por que Hashem não quis. Mas tudo que vai, ele faz a parte dele. Ele vai fazer a entrevista. Se Hashem quer, ele vai ser aceito. Se Hashem não quer, ele não vai ser aceito. O Mifran Adam, e aí é o teste da pessoa. E é um teste muito duro, né, pessoal? Não é brincadeira esse teste. Porque hoje em dia, especialmente, a vida não está barata, tem que ganhar muito dinheiro para sustentar a família. E às vezes a pessoa, ela tem tanto dinheiro, então ela faz coisas, ela engana, ela faz aqui, faz ali, rouba. Então é um teste muito duro a pessoa se manter honestamente, não roubar, não enganar ninguém. E chegar no fim do mês, ela não tem dinheiro para parnassar. Tem que emprestar dinheiro de uma pessoa, mas ela não vai fazer o que é errado. É um teste muito difícil. Isso que Hashem quer da gente. Hashem quis que nós trabalhássemos para parnassar, para mostrar onde que nós estamos. Confiamos em Deus ou não confiamos em Deus? Acho que falei para vocês uma vez. A Gemara fala que a primeira pergunta que se pergunta para a pessoa quando chegar lá em cima é se nós somos honestos no trabalho. Honestidade. Explicam os rabinos, os livros. Tá bom que é importante a honestidade, ninguém não discute com isso, mas a primeira pergunta que se pergunta é isso? Se fomos honestos no trabalho, tão importante assim? Respondem os rabinos. A resposta é essa. A mitzvah mais importante que tem na Torá é emuná. Emuná. Confiar, acreditar em HaKadosh Baruch Hu e saber que Ele que dirige tudo. Como que a gente sabe se nós acreditamos ou não acreditamos? Todos nós falamos animamim bemuná shleimá, depois de shacharit tem o animamim, acredito que Hashem criou o mundo, Hashem dirige o mundo. A gente fala, mas a gente pensa mesmo, acreditamos mesmo dentro de nós que Hashem dirige tudo. Sabe qual que é o como dá para se ver? No dinheiro. Quando chega no dinheiro, a pessoa se perde. Então, a pessoa que acredita mesmo que tudo é Minas Shamayim, ele não vai enganar, ele não vai roubar, não vai fazer tudo honesto, porque ele sabe que se é para ele ganhar, ele vai ganhar o dinheiro. Não vai mentir, não vai fazer nada. A pessoa que acha que não, ele consegue fazer coisas sem a Shem saber, né? Então, ele vai roubar aqui, engana aqui. Então, isso fala Agmará. A primeira pergunta que eu vou perguntar é se foi honesto no trabalho, que se ele foi honesto no trabalho, é sinal que ele acreditava mesmo em Deus, que Deus dirige o mundo. Mas se ele não foi honesto, é sinal que não acreditava. Por isso é tão importante a honestidade. E esse é o teste que a Hashem quis que a gente passasse no trabalho. E esse teste todo mundo tem. No coleiro que eu falei antes, também tem esse teste. Quem vai no coleiro? Se ele não estuda direito e ele ganha dinheiro, aquele que estão dando para ele está roubando. Se ele não cumpre o horário do coleiro, né? Então ele conversa um pouco, brinca um pouco, chega tarde, né? Então ele está roubando dinheiro. Está errado. A Hashem, ele foi reprovado no teste. Agora, aquela pessoa que cumpre direitinho, e se ele falta alguma vez, ele marca, ele não quer pegar dinheiro a mais, ele está mostrando que ele está cumprindo sim, está passando o teste. Então, esse é o primeiro motivo que ele fala, com o voto a favor. Porque Hashem, mesmo que Hashem dá para nascer para a gente, né? Eu quero que vocês percebam como está tudo diferente como a gente pensa. Nós pensamos, nós quer dizer, pessoas simples, não estudam com voto a favor. Porque nós precisamos trabalhar, porque o nosso trabalho traz a parnassá. Isso todo mundo pensa assim, se não vai trabalhar, não vai ter parnassá. Que nosso trabalho que traz a parnassá. Ele fala diferente, claro que não. Hashem dá a parnassá mesmo. Hashem que dá a parnassá para a gente. Então, por que Hashem quer que nós trabalhássemos? Porque o nosso trabalho vai ser o nosso teste nessa vida. Se vamos cumprir a Torá, não vamos cumprir a Torá. E o segundo motivo é mais ainda, incrível. O segundo motivo que ele fala... Por que Hashem quer que nós trabalhemos? É muito verdade. Vatama Sheinihu, o segundo motivo é, já falei aqui no Shiur uma vez de cor, que ilu lo haya Adam sarich litroach ulechazer ulaafil emtsaim lasagat parnasato. Imagina só a pessoa não tivesse que correr atrás de parnasá. Imagina só, cairia man, né, todo dia, não tem que trabalhar para parnasá. Imagina só, az haya boet bashem verodef achrei averot. Uma pessoa que não tem nenhuma preocupação na cabeça dela, ela peca. A pessoa que não tem preocupação, então ela tem muito tempo de sobra, a cabeça está vazia, o que se faz? Então peca. O homem, o ser humano, tem a tendência de pecar, o Yetzer Hará. Para a pessoa não pecar. Então a Kadosh Baruch Hu fez com que a pessoa corra atrás de Parnassá. Então, como a pessoa tem que correr atrás de Parnassá, então não tem tempo para pecar, não tem cabeça para pecar, está preocupado com o negócio, vai sair, não vai sair, vai ganhar, não tem dinheiro. Essa preocupação do dinheiro pega tanto a pessoa que ela não tem mais cabeça para pensar em pecados. Incrível. Que fala com o voto a favor, que esse é o motivo que a Hashem fez que a pessoa precisa trabalhar. Ele vai falar na frente que é uma brachá isso, que a pessoa precisa trabalhar. Porque senão ela pecaria o dia inteiro. Pessoa que que está vazia, que ela não tem nenhuma preocupação, ela peca, ela não é séria, ela faz coisas erradas. Eu contei para o Bakurim Yeshiva várias vezes já, que conheci um... Eu contei aqui também, talvez, não me lembro já. Eu conheci um jovem, já não é tão jovem assim hoje, quer dizer... E ele não é religioso, tá? Não é religioso, um judeu não religioso. E ele vem de uma família muito rica. Muito rica. É um filho único de uma família. E esse filho, e ele nunca trabalhou, não precisava trabalhar. Os pais dele deram tudo para ele. Então ele tinha um apartamento para ele, a televisão dele, a empregada para ele. Ele tinha tudo, sem trabalhar nada. E uma vez eu estive, né, num lugar, e ele com os anos, ele ficou quase louco de não ter o que fazer com a vida. E fazia de tudo. Coitado, não casou. Imagina só, ele tem 55 anos agora, hoje, não casou. Deu tudo errado na vida dele. E uma vez eu vi ele, encontrei ele na loja do pai dele. E eu vi ele falando para os empregados da loja do pai dele: é, vocês correm atrás de dinheiro o dia inteiro, eu não sou como vocês, correr atrás o dia inteiro de dinheiro. Eu não falei para ele nada, eu pensei comigo: esse é o teu problema, você não precisa correr atrás de dinheiro, olha como você parece mesmo. Na época ele tinha já 40 anos, sei lá, e ele, é claro, não tem que correr atrás de dinheiro, não tem nada na cabeça, então peca, faz bobeiras e a vida passa sem fazer nada na vida. A pessoa que tem que sim correr atrás de dinheiro, correr atrás de dinheiro eu falo para a Parnassá, é claro, né? Então ela tem preocupações, ela é mais séria, então ela é menos orgulhosa, é tudo mais sério. Então ele não tem tempo para pecar, a cabeça para pecar, isso que a Shem quis. Um tzadik uma vez falou para os hassidim dele: eu não quero que vocês não pequem, eu quero que vocês não tenham tempo para pecar. Fiquem ocupados, não tenham tempo para pecar, nem pensar em pecados. E é isso aí. Esse é o segundo motivo que Hashem dá a Parnassá para a pessoa, verdade? Hashem quer que a gente trabalhe pela Parnassá. Vamos ver. É isso que ele fala. Ilu lo haya adam tzarich litroach ulechazer ulafil emtzaim lasagat parnassato. Se a pessoa não deveria correr atrás da Parnassá dele, az haya boet b'Hashem, ele ia kshuta Hashem verodef achrei averot, ia correr atrás de pecados. ולא היה שם לב לחובות המוטלות עליו כלפי האלוקים. Ele não ia perceber, não ia refletir sobre os deveres dele com Hashem, תמורת הטובות שהוא מיטיב עמו, pelos bondades que Hashem faz para ele. E traz psukim para isso. וחזל אמרו, traz na frente, um pouco mais na frente, o Mishnah em Pirkei Avot. A Mishnah em Pirkei Avot fala: יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. A Mishnah fala lá que o ideal, tá? Se fala Mishnah, é estudo de Torá e trabalho. Os dois. Por quê? Chegui a Shnei Mishachas Ovoi. Porque através que ele está estudando Torá e ele trabalha, ele está ocupado, então ele não vai pecar. V'chol Torá She'en Imam Elachá. Toda Torá que não tem trabalho junto, Sofab, Teilav, Gorer e Tavon. No fim ele vai pecar. Fala o Chobot Avavot. V'chol Shken Shadavar Ayakach. Imagina só uma pessoa que não tem nem Torá e nem trabalho, que vazio que ele está, ele é coitado do cara. Ele já está vazio a cabeça dele. Mas saibam, tá? Para vocês saberem, quero deixar claro isso aqui. Falam todos os livros que, se esse é o motivo que Hashem quer mesmo, a pessoa ficar ocupado, então a pessoa que ela se mantém ocupado com a Torá também é bom. Existe um engano que pessoas pensam que tem uma mitzvah de trabalhar. Não tem uma mitzvah de trabalhar. Infelizmente, sei lá, felizmente, como a gente vê agora, né? A pessoa tem que trabalhar para o Parnassá. Mas se tem uma pessoa que ele mantém, ele mantém-se ocupado com o Torá. Não sei se vocês sabem, mas tem um monte de Avrechim Kolel, em Eretz Israel, aqui também, que a cabeça está na Torá. Eles estão preocupados, têm preocupações. Talvez não com dinheiro, também deve ter, mas principalmente com a Torá, com a Gemará, com a Rambam, que eles estudam, falam os livros, essas pessoas acham que não precisa correr atrás de Parnassá, porque eles estão ocupados. Resumindo assim, Hashem quer que a pessoa se ocupa, fica ocupada. Então isso falam os livros. A pessoa que ela não se ocupa com Torá, não todo mundo consegue estudar Torá o dia inteiro. Não todo mundo foi feito para isso, talvez, e não todo mundo nasceu com esse... Então essa pessoa é melhor trabalhar. Uma pessoa que não consegue estudar Torá, pessoal, não tem dúvida que o melhor é trabalhar 12 horas por dia. Trabalhar, até cansar e não ter tempo para pensar em nada. É o ideal. Assim não vai pecar mesmo. Porém, a pessoa que ela sim foi feita para estudar Torá, ela consegue estudar Torá, ela gosta de estudar Torá, e ela se preocupa com a Torá, não é vazio, ela está o tempo todo pensando na Torá, essa pessoa também está bom. A Shem fala, ele não precisa trabalhar para Parnassá, assim, ele vai falar isso na frente também, como estava falando. A Shem fala, essa pessoa, eu vou dar Parnassá para ele sem ele trabalhar, porque ele está ocupado. O meu objetivo é que ele fique ocupado, é o meu objetivo. Ele está ocupado, tudo bem. Se ele não está ocupado com a Torá, aí sim, vai trabalhar. Isso fala a Mishnah em Pekiavot também. A Mishnah em Pekiavot fala assim, uma outra Mishnah. A pessoa que ela se recebe sobre si o jugo de Torá, o jugo de Torá, ela não precisa o jugo de Parnassá. Hashem fala para ela, você vai ter Parnassá sem trabalhar. Mas tem que receber sobre si jugo de Torá. Isso não é brincadeira. Isso não quer dizer acordar tarde, estudar um pouquinho, chegar quando quer no colégio. Isso não quer dizer isso, de jeito nenhum. Jugo de Torá quer dizer ser muito sério no colégio. Agora, a pessoa que não recebe sobre si o jugo de Torá, então Hashem fala, então vamos lá, vai trabalhar para ganhar dinheiro, tem que estar ocupado. E olha como ele termina aqui, incrível esse robô Talvavot. Portanto, Rihem Aborei Barach Aladam, Hashem teve pena da pessoa, e por isso, Vitriach Otoliot Asu Kolemei Hayav, Asagat Ocheolam Azeh, Ubachanot Etrat Ocheolam Abam. A gente é tão ao contrário como a gente olha. Robô Talvavot ele fala que isso que nós temos que trabalhar duro pela Parnassá é piedade de Deus, é piedade de Hashem. Hashem sabia que se nós não fizéssemos assim, a gente ia pecar, ia para, sei lá, ia para o Olam Haba. Hashem quis que a gente fosse para o Olam Haba e fizéssemos o certo aqui. Então Hashem, por piedade, colocou nesse mundo que tem que trabalhar por Parnassá, tem que trabalhar, e assim é bom para a pessoa, ela trabalha, ela não peca, está ocupada com a Parnassá. Assim você está ocupado. Uma vez um homem falou para mim que o pai dele falou para ele assim, não adianta dar dinheiro para as mulheres, desculpa, tá? É uma piada só, não precisa levar a sério, né? Porque nunca vai chegar, tem que ocupar as mulheres para não fazer compra demais, isso sim. Ficar dando dinheiro para elas fazerem compra, ele fala isso mais ou menos aqui. Ele fala, a pessoa tem que estar ocupada para não poder fazer outras coisas. A pessoa não está ocupada, ela vai procurar, ela quer isso, ela quer comprar mais isso, quer comprar mais aquilo, e não tem fim. Não tem fim o luxo, e o lamazê, e o material. Então a chefe fez, quis que a pessoa pudesse, ficasse ocupado, e assim, ele não vai procurar coisas. O que deixou e a cor, Binyanin, também, isso ele fala também. Muito bem, eu só queria falar para vocês mais uma coisinha rápida, acrescentar. Então a priori sai do robô Talvavot, que trabalho é uma coisa boa. Trabalho para o Parnassá é uma coisa boa. Ele fala que é piedade, né? É uma coisa boa. Mas tem uma pergunta, então. Quem estudou Torá em Chumash Bereshit, Pashá Bereshit, sabe que na Torá está escrito que o trabalho é uma maldição, que Hashem amaldiçoou o ser humano. Como que encaixa com esse Robô Talvavot? Robô Talvavot fala aqui que foi uma bênção que Hashem deu, o trabalho. E lá, Chumash fala que foi uma maldição. A resposta é simples. É claro que é uma maldição. Pessoal, a gente não veio aqui para esse mundo para trabalhar. Temos para algum objetivo, estudar a Torá, crescer. O trabalho, como falamos agora, a pessoa que não estuda a Torá, não está crescendo espiritualmente, então achando que é, vai trabalhar. É melhor trabalhar do que ficar parado e não fazer nada. Mas é claro que é melhor a pessoa estudar a Torá. Então é uma maldição, porque tem muita gente que gostaria de estudar a Torá, certo? E está difícil estudar a Torá, então ela trabalha. Ela não tem tempo para estudar a Torá, ela tem que trabalhar para Parnassá. Pelo menos ela acha assim, né? Então ela, para ela é uma maldição. Muitas vezes comigo eu sinto isso, certo? Porque eu preciso trabalhar, né, no meu trabalho. Também é um pouco de estudo de Torá, mas também não. E às vezes eu fico, que pena, que eu preciso ficar cuidando dessas coisas. Eu queria tanto ficar estudando Torá. Então para mim eu sinto que é uma maldição. E toda pessoa que gosta de estudar Torá e que gosta de crescer na Torá, o trabalho é uma maldição. Agora, para as pessoas que elas não estudariam Torá, elas ficariam zanzando na rua, passeando, essas pessoas trabalham uma bênção, verdade, uma bênção. Muito bem. Nitzaifo, falo com o Robô Talvavot. Nitzaifo, que mishe madifet avodata Elohim u bocher beirato. Aquele que prefere avodata Hashem. Olha isso que ele fala, que eu falei para vocês. A pessoa que ela quer o caminho de Hashem, o caminho da Torá, e quer estudar a Torá. U boteach bo benyanav aruchanim vagashmim. Ele confia em Deus. Hashem vai me dar a Parnassá, o Messir me alava, está a midot a megunot, e ele trabalha para tirar as midot ruins dele, e choef la midot a tovot, Ele fica ao meio, já se fala, eu acho, né? Tá, midot boas, vendo o poeta Hashem, ele não chuta Hashem. Afimuchai bemnucha, mesmo que tenha tranquilidade, ele não vai chutar Hashem. Vulom mitrapei meavodat Hashem, gam kshu sharui beshalva, vena yetzirara mesitoto, vulom mitpatel irdov, achet anagi olam hazeh. Adam kaze, ele fala aqui, a linguagem do Chovot HaLevavot é incrível. Ele fala, ele não corre atrás dos prazeres materiais que hipnotizam a pessoa, mais ou menos, tá? Os prazeres materiais que hipnotizam a pessoa, ele não corre atrás. Adam kaze, essa pessoa, meshachrer oto abore miatircha, la'afil gormim ulishtamesh beemtsaim leshem asagat panasato. Fala o Chovot HaLevavot, pessoal. E é incrível, ele fala, tá falado. Que a Kadosh Baruch Hu vê uma pessoa que estuda a Torá, se preocupa na Torá, Hashem fala, pode estudar a Torá e eu vou dar panasá para ele. מפני שלא שייכים אצלו שני התמים הנעלה מחייבים זאת שהרי הוא עומד בניסיון ובוחד בעבודת השם וגם אין הוא בועט בשם אף אם הוא שרוי בטובה ולפיכך פנסתו תבוא אליו בלי תרחה ובלי הגיעה então resumindo é muito importante isso, muito, muito importante saber, eu vou repetir para quem não ouviu rápido. O Chovot HaLevavot explicou aqui, depois que Hashem dá a parnassá para a pessoa, Hashem que dá a parnassá para a pessoa, mesmo assim Hashem quer que a pessoa trabalhe pela parnassá. Por quê? Se Hashem dá a parnassá, porque ele quer que a gente trabalhe. Então ele falou dois motivos incríveis, muito verdadeiros. O primeiro motivo que ele falou, que ele quer testar a gente, como que vamos trabalhar, vai ser com honestidade ou não vai ser, o Shabbat, outras coisas que tem, juros não pode pegar, por exemplo, né? Um monte de alachot tem no trabalho, e Hashem quer ver se a gente vai passar o teste. O segundo motivo, falo com o Chovot HaLevavot, porque Hashem sabia que se a pessoa ficaria sem trabalho, sem nada na cabeça, a pessoa ia pecar. Uma pessoa que não tem nenhuma preocupação na cabeça, ela tem tempo livre, ela peca. O Yetzirah da pessoa faz ela pecar. Então Hashem sabia que o único jeito de fazer ele não pecar é se ocupar no trabalho. Ter preocupações, pagar funcionários, pagar essas contas, não tem dinheiro. Essas preocupações vão vir e vão tirar a cabeça da pessoa para pecar. Esses são os dois motivos que Hashem quis que nós trabalhássemos para parnassá. Portanto, termina o Chovot HaLevavot. Se vai ter uma pessoa, um bachur, certo? Que ele gosta de estudar, ele está estudando Torá, e ele se preocupa com a Torá, e ele se joga, ele se entrega para a Torá, e ele não vai pecar. Por que, que não vai pecar? Porque a preocupação dele é a Torá. Ele vai passar o teste, está passando o teste, cumprindo a Torá direito. Essa pessoa, Hashem fala para ela, pode estudar a Torá, não precisa trabalhar. E a Kadosh Baruch Hu vai dar para passar para ela. Assim fala o Chovot HaLevavot, pessoal, e se ele fala, está falado. Pode confiar no Chovot HaLevavot. Só que tem que saber não se enganar. Acontece várias vezes que jovens falam, não, eu vou estudar a Torá, não quero trabalhar. E ele está se enganando. Ele está preguiçoso, ele não quer trabalhar. Então ele está fugindo do trabalho, ele fala, eu vou estudar a Torá. Então a pessoa tem que saber se autocontrolar. Ela tem que saber se é preguiça, de jeito nenhum, vai já trabalhar. Agora, isso o rabino tem que saber. O rabino de cada menino tem que saber se esse menino consegue estudar a Torá e aí não se preocupar com a parnassá, que a Deus Baruch vai ajudar, ou não, ele tem que sim trabalhar. Não existe uma mitzvah de trabalhar. Muitas pessoas pensam que tem uma mitzvah, tem que trabalhar. Não tem que trabalhar. Mas o que sim, a realidade é que tem que trabalhar, não adianta, parnassá não é fácil, tem que trabalhar, mas se tem um menino que ele estuda a Torá, isso é a preocupação dele, a Kadosh Baruch Hu vai ajudar ele. Eu acredito nisso, pessoal, não só porque eu acredito no Chovot HaLevavot, eu boto a mão no fogo por tudo que ele fala, o Chovot HaLevavot, mas também que eu vi isso na prática. Eu vi várias vezes na prática jovens que com toda a seriedade queriam estudar a Torá e de algum modo a Kadosh Baruch Hu ajudou eles e eles tiveram parnassá. De algum modo. É claro que não tiveram parnassá ricos, foram ricos, né? Mas que precisava eles tiveram. Não dá para estudar a Torá com riqueza junto de qualquer jeito. Eles pegaram um caminho simples, humilde, que precisava eles tinham e a Kadosh Baruch Hu ajudou que eles tinham tudo. Uma vez eu tive eu contei uma história uma vez na Yeshivá também, era um rabino da Yeshivá Gvoá, incrível, faz tempo já. Um tzadik desse tipo que estudava Torá no colégio e não queria saber de nada. É Torá, Torá, Torá e pronto. Então ele estava no colégio aqui na cidade, esse rabino, e o colégio fechou. por falta de dinheiro, quando ele fechou. Esse rabino tinha 3 filhos. E eu fiquei um pouco de pena dele, né? Coitado, não tem, o que vai fazer agora? Então eu fui para ele e perguntei para ele, o que você vai fazer agora? Você não tem para nascer? Então ele me falou, não sei. Mas ele falou, não sei, de uma forma, como se tivesse preocupado. Não sei, pronto, acabou. E eu comecei a pensar, ele é um tzadik tão grande, está muito raham, sabe estudar, eu pego ele na yeshiva para metade do dia, para trabalhar, mas metade do dia é metade de salário. Não dá para, né? Ele não vai conseguir viver com metade de salário. Então eu pensei, mas o que eu faço? Bom, alguns dias depois, chega um miudi para mim e fala para mim assim, Rabino, tem aqui um tzadik que ele está agora sem parnassá. É um tzadik, eu quero, um miudi que trabalha, né? Um homem rico, falou, eu quero pagar tanto e tanto por mês para esse tzadik aí, para ele poder continuar a estudar a Torá. E a soma que esse Yehudi falou para mim era Bidyuk, a soma que faltava para ele poder ter parnassá. Então eu peguei esse rabino na yeshiva, paguei metade do salário, e esse Yehudi deu para ele a outra metade do salário, e ele viveu alguns anos assim aqui no Brasil, depois ele foi para Israel. Me interessa agora. É uma amostra como a Kadosh Baruch Hu ajudou. Ele teve o dinheiro, continuou estudando o Torá, do modo simples, é claro. Se a pessoa pensa sério, a Kadosh Baruch Hu ajuda. Agora, de novo, se não é sério, tem que trabalhar. Aí é uma mitzvah trabalhar mesmo. É uma maldição, mas é uma realidade. Hashem fez assim um mundo que tem que trabalhar para parnassar, não tem jeito. Não é mitzvah, de novo, não é mitzvah trabalhar, mas às vezes a realidade faz que ele tem que trabalhar, e não é nenhuma beira trabalhar, ao contrário. É uma mitzvah sustentar a família, isso sim. Uma mitzvah, a Gemara fala que o maior tzedakah que a pessoa pode fazer é sustentar a família. Trabalhar e trazer sustento para a família. Agora, a pessoa que ela, não sei se existe isso, mas a pessoa que ela consegue se livrar disso, consegue ser, então é claro que não precisa trabalhar. Se ela ganhou uma herança do pai, por exemplo. Às vezes tem pessoas que pensam, mesmo assim tem que trabalhar. Não é verdade. Ela tem dinheiro, ela pode estudar, Torá, é claro que é melhor. Acho que eu contei aqui uma vez para vocês, que uma vez, quando eu morava em Israel, minha esposa teve o meu segundo filho, então. Bom, em Israel as coisas são diferentes, nos hospitais, né? Tudo muito mais frio, mais simples. Então a gente pegava uma parteira para ajudar a minha esposa a ter o filho. Então, quando o meu segundo filho nasceu, a parteira que a gente pegou era uma mulher religiosa, muito, muito tzadiká também, né? Então ela me perguntou assim, essa mulher, essa senhora. Ela falou assim, na Torá está escrito que é uma maldição. A Kadosh Baruch Hu deu uma maldição para a mulher, uma delas foi que vai ser duro o parto, né? Depois que ela pecou, Havá, então a maldição, o castigo da mulher foi que ela vai ter parto duro, a gravidez vai ser dura, o parto vai ser duro e criar o filho vai ser duro. Betzar tel divanim, falou a Kadosh Baruch Hu para Havá, com sofrimento você vai ter um filho, então o parto é, isso que o parto é duro para a mulher, foi a maldição de Deus que ele colocou nesse mundo. Então perguntou para mim essa parteira, então às vezes ela sente que o trabalho dela é contra a vontade de Deus. Ela facilita, ameniza o sofrimento da mulher no parto. E a Shem quer que ela sim sofra. Como que ela pode fazer um trabalho contra a vontade de Deus? Uma pergunta bastante boa, mas é um engano. Prestem atenção. Nós temos 613 mitzvot para cumprir. As mitzvot nós temos que cumprir. As maldições nós não temos que cumprir. A gente pode se livrar de algum modo, não dá para se livrar, porque a gente com a parteira junto ainda é maldição, ainda é difícil o parto. Se a gente consegue amenizar a maldição, amenizar o sofrimento, ou da parnassá, ou do parto, claro que a gente pode tentar o máximo possível. A Shema amaldiçoou, mas nós precisamos cumprir a maldição. As mitzvot precisamos cumprir, não as maldições que a Shem fez nesse mundo. Por isso é claro que se a pessoa ela pode amenizar o sofrimento dela no parto, é claro, porque não tem nenhuma dúvida. Muito bem. Isso em relação ao trabalho, é muito importante saber que muita gente não sabe disso, tá? Eu falo assim, gente que fala é pessoas religiosas, pessoas que cumprem a Torá, mas não sabem desse conceito de parnassá, de trabalho. Eu me lembro quando, 5 anos depois do meu casamento, eu estava na Europa, e o meu Dini falou, você não está trabalhando? Você está no colel ainda? Mas como assim? A Shem mandou trabalhar, baseata pecha tocha lechem. É bobeira isso. Meu pai me sustentava naquela época, se a pessoa pode estudar a Torá de algum modo, então é claro que ela tem que, pode estudar a Torá, não tem uma mitzvah de trabalhar. Só que chega a hora de todo mundo quer começar a trabalhar, não tem jeito, né? Tem que saber isso. Muito bem, vamos continuar. Agora ele vai falar uma coisa muito importante. Então ele falou agora que o tzadik, né? O tzadik, que ele vai sim estudar a Torá, a Kadosh Baruch Hu vai dar a parnassá para ele sem ele trabalhar. Mas ele pergunta a pergunta que todos vocês querem perguntar, imagina. Imishal, amutshin mem, imishal ashoel. Se vai querer perguntar, hareroi manu shekama tzadikim elaim parnassá, a gente vê tantos tzadikim que não tem parnassá. Elachrei amal veguiá, tem tantas pessoas que se, tzadikim, que tem que se esforçar tanto por parnassá. A gente vê, amada, claro que se encontra isso. O Leomadze, do outro lado, Baleia Beirá, encontramos pessoas que pecam, Rabim, Shruim, Shalvab, Chaim, Batov, Baneimim. A gente encontra sim pessoas ruins, Tareshaim, que tem uma vida boa, tem dinheiro, não falta nada. Como que se encaixa? Nanelo, vamos responder para essa pessoa que perguntou isso, que Kvar Hakru, Anevim, Vachasidim, Becheilazo. Os profetas, quem perguntou essa pergunta não descobriu a América. Já foi perguntada faz tempo essa pergunta. Os profetas perguntaram. Moshe Rabbeinu perguntou já essa pergunta. Ele traz aqui. O Yirmiyahu, o Anavi, perguntou. Madu aderech reshaim tzaleicha. Por que a gente vê reshaim? Tudo bem. Manavi acher shal. Também. Ele traz um monte de versículos. Isso aqui, que mostra que os profetas perguntaram isso para Hashem. Hashem, por que a gente vê que está errado alguma coisa aqui? Tzadikim se esforça tanto para parnassá e não tem. E reshaim tem sim, sem esforço. Então ele vai falar agora alguns motivos que podem ser isso. Porque acontece. Ele vai falar isso que ele fala. A regra geral é essa, pessoal. A regra geral é o tzadik, que ele se esforça na Torá, que a Deus vai cuidar para nascer para ele. E o rachá, não. Essa é a regra geral. Agora tem exceções. Por que as exceções? Então ele fala assim. Vatam, madu ashelonatnu anevim tshuva. Então ele fala. Por que a gente encontra essa pergunta nos profetas? Mas resposta não se encontra nos profetas. Por que mesmo não? Então ele fala, a resposta para essa pergunta, não é uma coisa geral. Cada tzadik tem um outro motivo, porque ele talvez não tenha parnassá. Ele vai falar, Madu Hashem nasceu do Bissurim Voni. Não tem uma regra única. Tem muitos motivos, porque pode ser que Hashem muda a regra geral, as exceções. Então não podia falar um motivo só, tem vários motivos. Então não falou a resposta, ele fala. Mas ele vai falar. Às vezes tem dois tzadikim que não tem parnassá. O motivo de um não é o mesmo que o motivo do outro. Muito bem. Então ele traz aqui que Moshe Rabbeinu também perguntou e ele falou assim. Anistarot l'Hashem Elokeinu. Eu não entendo, tem coisas que nós não entendemos. A Kadosh Baruch Hu sabe, nós não sabemos. Agora ele vai falar, vamos virar a página, Shin Mem Beit. Agora ele vai falar, ele quer sim acalmar a gente. Ele vai falar alguns motivos que ele acha, que ele traz a Gemara também, que são porque a gente vê coisas erradas, a priori, nesse mundo. Então ele fala assim, o Bechol Zot, Matzati Lenachon, eu acho certo, Latet Lenyan Zezber. Eu quero explicar para vocês. Por que às vezes se encontra tzadikim com fome e reshaim, tudo bem? Sheakel fachod bemikzah. Tá bom, vocês não vão aceitar completamente, mas acalmar um pouquinho vocês. Etavanata davar. Vaomar. E eu vou falar. Tem muitos motivos para isso. Achat asibot arabot shebiglalan koreh shelo mizdamenet latzadik panasato ad shemitagei aleha venivchan al yadam. Nicholah liyot avera shasa beavar. Shaleu nenash. Ele traz um passo para isso. Então ele fala assim, pode ser um tzadik aqui nesse mundo, tzadik, pecou, todo mundo peca. O pastor fala que em tzadik ba'aret ashe asetou velo yechtar. Não existe um tzadik que nunca peca, não existe. Somos seres humanos e pecamos, mesmo o tzadik também. Então esse pecado, ele tem que pagar por esse pecado. Então a Kadosh Baruch Hu não quer cobrar dele isso no mundo vindouro. Então a Kadosh Baruch Hu cobra dele aqui nesse mundo. Então manda para ele um castigo, que o quê? Que ele fica pobre a vida inteira. Pobre que eu falo é pobre mesmo, né? Que não tem bastante para nascer. E isso vai ser o castigo dele por esse pecado que ele fez aqui nesse mundo, para não precisar cobrar desse mundo vindouro. Esse é um dos motivos que pode ser que Hashem às vezes manda sofrimento para Tzadikim, para pagar os pecados que eles tiveram aqui nesse mundo. Outro motivo, ele fala, o lefamim meyaser Hashem et tzadik ba'olam hazeh. Às vezes Hashem faz o tzadik sofrer que de larbot et zcharo ba'olam haba. Porque cada sofrimento, não sei se vocês sabem, mas todo mundo fala, todos os livros, o Kabbalah está escrito isso também. Cada sofrimento que a pessoa tem nesse mundo é válido para olam haba. Está escrito nos livros que, não, que quando vão pesar as mitzvot e os pecados, na balança das mitzvot, vão colocar não só a mitzvot, como os sofrimentos que as pessoas tiveram aqui nesse mundo. O Gaon de Vilna falou que não é para a pessoa pedir sofrimento, porque às vezes é duro, não tem que pedir para achar sofrimento. Mas todo sofrimento que a pessoa passou é para a pessoa segurar isso com as duas mãos e não dar por nenhum dinheiro. Porque isso vai valer em cima na balança como se fosse mitzvot. Todo sofrimento. Então, às vezes, Hashem quer dar recompensa para o tzadik, Olam Haba. Então, ele manda sofrimento aqui para a pessoa para poder dar recompensa, Olam Haba. Incrível.
Uma vez eu vou dizer que a gente tem um sofrimento.
Sim.
Na hora é bom a gente pensar e falar que isso seja...
Verdade, verdade. Verdade, não tem dúvida, não tem dúvida. Em vez de reclamar, em vez de Kadosh Baruch Hu, falar que isso seja mesmo o caparado, o pecado, ou que seja para Olam Haba, verdade, não é simples isso. Por isso, pedir sofrimento não pode pedir. Porque nós somos seres humanos e é difícil aguentar sofrimento. Mas se vem o sofrimento sem a gente pedir e passamos o sofrimento, segurar isso com as duas mãos. Muito bem. Há mais um motivo que ele fala. Por que pode ser que achemos... manda sofrimento para o tzadik. O lefamim, Hashem yasser oto kdei laharot sheu oved et aborei besimcha, besev panim yafot, gam kishu sovel meoni veyisurim, kdei sheilmadu bimenu bnei adam, kmo sheyadu alecha meyisurav shel Yov. Então ele fala que às vezes Hashem manda sofrimentos para o tzadik, para o tzadik mostrar que mesmo assim ele serve a Deus com alegria e outras pessoas vão aprender dele. Não sei se vocês já ouviram, mas todo mundo já ouviu, do Rebbe Reb Zisher. Rebbe Reb Zisher era um tzadik muito grande, do mundo hassídico, que era uma pessoa, um tzadik que não tinha nada, só sofria, mas mais nada. E ele sempre estava alegre, sempre estava servindo a Kadosh Baruch Hu, falando que devendo tanto para Kadosh Baruch Hu. Então, até hoje em dia, os alunos aprendem desse Rebbe Reb Zisher. Isso ficou um conceito, ficou uma coisa assim. Todo mundo sabe de sofrimento, Rebbe Reb Zisher, como que ele sofreu e ele estava alegre. Fala com o Botavavó, que às vezes Hashem manda sofrimento para um tzadik. O tzadik é um exemplo para o tzibur, para o público. O tzadik sofreu e mesmo assim servia a Deus com toda alegria para as pessoas falarem, olha só, ele está sofrendo e mesmo assim a Kadosh Baruch Hu, ele está servindo a Kadosh Baruch Hu, não está reclamando, vai ser uma lição para nós, pessoas simples. Quero falar para vocês que quem conhece um pouco biografias de tzadikim, muitos sofreram mesmo, muito. Muitos sofreram. Sadiquim sofreram. Com certas, cada um com seu sofrimento. Mas todos esses sadiquim mesmo, eles se manteram fiéis para Kadosh Baruch Hu, sabiam que Hashem faz, é tudo justiça, e nunca reclamaram para Kadosh Baruch Hu, certo? Perderam filhos aqui, doenças aqui, parnassá aqui, cada um com seu. E eles se manteram firmes. Tem que ter muita Torá para isso, tem que ter um sadiquim para isso. Mas Hashem manda, às vezes, ele fala para as pessoas aprenderem. Interessante. O tzadik ele tem que sofrer para os outros sofrerem, para os outros, desculpa, aprenderem.
Se a pessoa não tem nenhum sofrimento,
sim,
é ruim para a pessoa.
Olha, a verdade é o seguinte: Agmará traz uma história que uma vez um tzadik estava indo tudo bem na vida dele, tudo bem na vida dele, e ele começou a ficar em dúvida, talvez a Shem está pagando para ele aqui nesse mundo, e ele não quis isso. E ele falou para Kadosh Baruch Hu, não me paga aqui nesse mundo pelas mitzvot. Mas é o seguinte, a resposta para isso é essa: não existe pessoa sem sofrimento. O que quer dizer isso? Eles falam assim os livros, tá bom? A pessoa pode pegar dois tipos de sofrimento. Tem pessoas que sofrimento Deus me livre, que acidente, esse tipo de coisa, doença. Mas tem pessoas que elas têm sofrimento em mitzvot, por exemplo, né? Uma mitzvah é muito difícil para mim. Cumprir Shabbat é muito difícil para mim. Mas eu vou fazer para Kadosh Baruch Hu. É um sofrimento. Falam os livros que a Deus fala. Eles falam assim, olha como eles falam. Eles falam assim, os livros. A pessoa. É Minashamayim. Quanto sofrimento para a pessoa vai vir na vida dela? É Minashamayim. Tanto e tanto sofrimento. A pessoa pode escolher que tipo de sofrimento ela quer. Se a pessoa, por exemplo, esse sofrimento, por exemplo, um jovem, um homem, estudar a Torá, às vezes o homem trabalhou o dia inteiro, à noite, chega em casa, está cansado, estudar a Torá é muito difícil, muito difícil. A cabeça não trabalha mais bem, ir na sinagoga, ouvir um shiur é muito difícil. É um sofrimento, Mas se ele vai na sinagoga e ele sofre pela Torá, por Akadosh Baruch Hu, então ele sofreu o sofrimento dele. Agora, se a pessoa não pega esse tipo de sofrimento, então a pessoa vai ter outro tipo de sofrimento. Então a pessoa tem que saber que tem sofrimentos na vida, e a pessoa que, se existe isso, que não tem nenhum sofrimento, a pessoa tem que pegar os sofrimentos das mitzvot, que ela tem, das mitzvot, fazer as mitzvot mesmo que é difícil, e continuar fazendo mitzvot, certo? E fazer mais mitzvot, aumentar mais mitzvot, certo? Não pedir sofrimento, Deus me livre. Ninguém não pode pedir. A gente na reza, quem se lembra, quem sabe a tradução, a gente pede, Hashem, não manda sofrimento para mim. A gente pede assim, não manda sofrimento. Mas se mandou é outra coisa. E de novo, a pessoa que não tem sofrimento, pegar das mitzvot e aumentar a mitzvot. Não tem sofrimento, ótimo. Então eu tenho riqueza, não tenho pobreza, vou pegar o dinheiro, dá para destacar, dá para torar, dá para destacar, né? Mas a pessoa que tem sim sofrimento, tem que saber que é pelo bem dela também. Ela, sim.
Um sofrimento não necessariamente tem que ser uma coisa grave nos nossos olhos. Que se eu
colocar
a mão no bolso direito.
Muito verdade, eu esqueci disso. Verdade,
eu
esqueci disso, é verdade.
Em um período de 40 dias que tem que acontecer alguma coisa, porque senão significa que a Shem, como se.
Isso,
não,
isso pode ser.
Como,
isso não sabia.
Como, não, como se a Shem tivesse esquecido. Então, tá. É bom que alguma coisa sempre esteja. Chegou correndo do elevador e o elevador subiu.
Muito bem, então isso é verdade, eu esqueci de falar. Agmará fala que sofrimento é uma coisa muito relativa. Fala, Agmará, um dos exemplos de sofrimento. A pessoa quer pegar duas moedas no bolso e chegou na mão dela uma moeda. Ela tem que colocar de novo a mão no bolso para pegar mais uma moeda. Já é um sofrimento. Tá bom que não é nada, é bobeira, mas já é considerado um sofrimento. E esse tipo de sofrimento todo mundo tem, né? Temos muito mais, no mundo de hoje, né? Tem muito mais sofrimentos. Então sofrimento tem. Esse negócio de 40 dias, acho que a Agmará não está escrito isso, talvez em outros lugares está escrito, né? Mas então é verdade, então sofrimento todo mundo tem. Não tem que ter sofrimentos, Deus me livre, né? Tão ruins assim. Muito bem. Qual o quarto motivo que ele fala aqui? Por que Hashem manda sofrimento para Tzadikim? Lefamim aborem menaseh et tzadik ve'oni. Às vezes Hashem manda pobreza para o Tzadik, machsor, o machlot, ou doenças, biglal rishut b'nei doro. Não é brincadeira. Às vezes a geração está muito ruim, então Hashem castiga o Tzadik por causa da geração. Kedei leharot et chassiduto, sheoved et elokim, yam sheo meduke b'yisurim, então a Kadosh Baruch Hu manda a pessoa, às vezes, para um tzadik sofrer, isso vai se caparar pela geração inteira. Às vezes não vale a pena ser tzadik, parece, né? Para sofrer pela geração inteira. Mas é, o tzadik, quando ele fica tzadik, ele não pensa se vale a pena ou não vale a pena, né? Ele fica tzadik, ele quer ser tzadik com a Kadosh Baruch Hu, e ele sofre pela geração, não tem dúvida. Várias vezes aconteceu já que tzadikim faleceram, tzadikim grandes. Aqueles que ficaram aqui falaram que esse tzadik faleceu por causa da geração. Quando foi isso? Faz pouco tempo atrás foi isso. Faleceram quatro tzadikim, um atrás do outro. Gdolim. É. Foi assim, se não me engano. O Rebbe Moshe Feinstein, o Rebbe Antif Kamenetsky. Quem mais faleceu na época? Talvez o Rebbe Shlomo Zalman Oibach. Quatro tzadikim muito grandes. Então um gadol falou, um rabino grande falou, que tinha no céu um barulho muito grande da nossa geração, que alguma coisa não tão contentes lá, e tiraram esses quatro tzadikim, foi capará para a nossa geração. Não me lembro agora direito, tá? Quem falou isso e como foi, mas mais ou menos foi isso, foi essa a história. Isso ele fala aqui, às vezes a Kadosh Baruch Hu castiga o tzadik para capará para a geração dele. E por último, fala o Rota Baboto Lefamim Sibata Davari, isso é incrível que ele fala aqui. Um tzadik, mesmo que ele é tzadik, mas se ele vê uma coisa errada e ele não chama a atenção, fala Agmará que é considerado como se ele tivesse pecado. Então, fala com outra volta. Às vezes tem tzadikim, que eles são tzadikim muito grandes, mas eles veem coisas erradas e não chamam a atenção. Eles deixam passar. Então, esse tzadik pode ser castigado por causa disso. Que ele não chamou a atenção. Ele pode ser um tzadik muito grande, mas se não chamou a atenção, isso foi errado. Dizem que uma vez o Rabbi Sos Salanter falou que uma vez ele ouviu, todo mundo sabe, né, que existe um conceito chamado Lamed Vav Tzadikim Nistarim. Tem tzadikim ocultos, escondidos. Que ninguém não sabe que é tzadik, pode ser um sapateiro, né, que é sapateiro, ele é um tzadik muito grande. Existe esse conceito no judaísmo, né, tzadikim que são ocultos. que ninguém não sabe que são tzadikim. Falou a pessoa salada que ele não entende como pode ser uma coisa dessas. Um tzadik que é tzadik, ele não pode ficar oculto. Se ele vê coisas erradas, ele tem que chamar a atenção, ele tem que se mostrar, ele tem que sair na frente e falar: não pode fazer isso, pode fazer isso, está errado, está fazendo. Como pode ser um tzadik oculto? Falou a pessoa salada, não dá para ser. O tzadik ele tem que estar na frente, né? E dirigindo, claro, estrela, o povo judeu. Então, um tzadik, que ele é só para si tzadik, ele é um tzadik muito grande, não peca nada, mas ele vê coisas erradas na geração e não chama a atenção, isso é um pecado do tzadik, um pecado muito grande, ele pode ser castigado por isso. Então ele falou vários motivos aqui do que a Kadosh Baruch Hu castiga, muda sofrimento para o tzadik. Eu queria acrescentar uma coisa, não para o tzadik, pessoas simples como nós, mais ou menos, né? Um dos motivos que outros livros falam que a Hashem manda sofrimento para pessoas também, é tudo na Shamayim, sofrimento também, né? É porque para a pessoa crescer. Acho que todo mundo que já passou por sofrimento sabe que a pessoa cresce muito depois do sofrimento. A pessoa que está tudo bem, como ele falou em cima, a pessoa não cresce. A pessoa que não tem nenhum problema, nenhum sofrimento, ela fica na dele e fica pequeno, como ele nasceu. Fica pequeno, sem nenhuma noção de grandeza, de Akadosh Baruch Hu, de muita coisa na vida. A pessoa só aprende e só cresce com os sofrimentos. Então, é duro o sofrimento, por isso não se pede sofrimento, mas sempre depois do sofrimento, a pessoa cresceu do sofrimento. Ela aprendeu alguma coisa do sofrimento, ela amadureceu alguma coisa nela depois do sofrimento. Então, uma pessoa que não tem parnassá, por exemplo, muito tempo, até que ela acha parnassá, esse tempo ela amadureceu. A pessoa procura um shidur muito tempo, uma pessoa, cada um, não tem filhos, vários anos, tudo que a pessoa vem para a pessoa amadurece. Cada um tem a sua história de vida e ela acha que ela vai concordar com isso, que os sofrimentos que ela teve na vida dela valeram. Fora que no Lama Bá vão colocar na balança de mitzvot, mas nesse mundo aqui eu falo, valeu, valeu sim. Infelizmente, a gente só aprende desse jeito, o ser humano é assim, aprende através de sofrimentos. Se aprendêssemos sem o sofrimento, a gente não mudaria o sofrimento, mas como a gente é assim, a gente aprende através do sofrimento, então a gente manda os sofrimentos. Tem uma frase muito bonita que os Hassidim falam, é no Tilim se vê isso, que a pessoa que é inteligente, ela pode aprender sem sofrimento também. Ela não tem Tilim, está escrito isso, vê isso. A pessoa que ela reflete de Akadosh Baruch Hu, estuda a Torá, vai em Shiurim, sem sofrimento. Ao contrário, então a Hashem precisa mandar sofrimento mesmo, mas se a pessoa não está aprendendo, então a Hashem tem que às vezes mandar algum sofrimento. Muito bem, vamos continuar. Agora fala o Robô Talvavos. Por que Hashem manda coisas boas para os Rechaim? Muito interessante o que ele fala. A gente vê pessoas pecadoras, contra a Torá. Rechaim quer dizer, não é uma pessoa que não cumpre a Torá. Isso não é Rachá. Rachá quer dizer... Eu não conheço aqui no Brasil um Rachá, tá bom? Não conheço ninguém. Rachá quer dizer uma pessoa que é contra a Torá. O ideal contra a Torá. Contra a Kadosh Baruch Hu. É uma coisa que não se vê muito, né? Mas às vezes se vê pessoas assim, desse tipo, e que acabou de Baruch Hu manda coisas boas para ele tem dinheiro, tem filhos, tem tudo que ele quer, não falta nada para ele, e aquele tzadik lá, não tem nada. Então ele fala aqui, Lefamima sibada kahi, o motivo é, me deixa sabe avar davar tof, olha só, porque uma vez ele fez uma coisa boa, a Elohim shalem los har aburoba olamazé. Hashem está pagando para ele nesse mundo aqui por uma coisa boa. Nada, nada, nada que se faz não passa despercebido. Tudo que se faz é percebido. Então esse Rachá, que é super contra, ele fez uma coisa boa. Ele fez uma coisa boa e Hashem está pagando para ele. Tem uma história na Gemará, o Rashi traz essa história na Gemará. Incrível. Uma história assim. É uma história que... Uma vez tinha dois enterros juntos. Um enterro de um tzadik muito grande e um enterro de um rachá, um ladrão muito grande. E estava indo no enterro. No enterro do tzadik tinha milhares de alunos tzadikim, né, andando no enterro, né, acompanhando o morto, né, tzadik. E no enterro do ganaf, do ladrão, tinha lá algumas pessoas, alguns ladrões, alguns bandidos, né, amigos dele. De repente vieram outros bandidos contra Agmará. E todo mundo viu os outros bandidos, deixaram os caixões lá, os dois caixões, fugiram todo mundo. Um aluno desse tzadik foi atrás e ficou observando, mas todo mundo fugiu. Esses bandidos foram embora, aí voltaram as pessoas e trocaram os caixões, por engano. Então os bandidos pegaram o caixão do tzadik, pensando que o tzadik é o bandido que está enterrado, E os milhares de alunos pegaram o caixão do bandido e foram enterrar o bandido. Assim conta a Gemara. Então o bandido, ele foi enterrado, um enterro incrível, milhares de talmidei hachamim. E o tzadik, coitado, foi enterrado, não é capô disso, né? Com alguns bandidos. E o aluno viu isso e ele não aguentou. Ele não aguentou. Por que aconteceu isso com o rabino dele? E o rabino, e fala Gemara, que veio no sonho para ele, o rabino dele, e falou para ele assim: se você quer saber por que aconteceu isso, eu vou te falar. Eu estou agora no Olam Habá, no Gan Eden. Mas eu uma vez vi uma coisa errada aqui nesse mundo e eu não chamei atenção. Por isso a Kadosh Baruch Hu me cobrou e me fez esse enterro feio que eu tive. E esse bandido, que ele teve um enterro tão bonito, era um bandido muito grande, ele está no Gehenom. Só que uma vez ele ia fazer uma festa muito grande e preparou comida e tudo, e no fim foi cancelado a festa. Ele pegou a comida que ele preparou e ele deu para pobres. Por esse ato que ele fez, deram para ele, e a Kadosh Baruch Hu fez que ele tenha um enterro tão bonito. É isso que ele fala aqui. Tudo é percebido. Então esse Rasha fez uma coisa boa, a Kadosh Baruch Hu paga para ele. Tem outra história parecida, de Rehaga, que aconteceu faz pouco tempo, não sei se vocês ouviram, em Israel. Uma senhora, uma mulher de idade, e não religiosa, completamente não religiosa, ela foi enterrada, morreu, foi enterrada, e no enterro dela tinham milhares de Bnei Torah, Bahurim e pessoas que estudam Torá. E foi interessante o que aconteceu. Por que aconteceu isso? Então foi assim a história. Essa mulher, antes do passado dela, essa mulher, quando ela morreu, não estava claro o motivo que ela morreu. Então lá queriam fazer autópsia, se fala, eu acho, em português, autópsia. E você sabe que pela Torá não pode fazer autópsia. Hoje em dia em Israel já é mais fácil, já sabem que os religiosos não deixam fazer autópsia e pronto. Mas antigamente, faz 40 anos atrás, no começo do Estado de Israel, ainda era problema. Cada judeu que morria queriam fazer autópsia. Então nessa mulher queriam fazer autópsia, mas os rabinos não deixaram. E foi uma luta inteira para não deixar fazer autópsia. Não fizeram uma como se fala, afganá em português? Não, acho que não, peraí. Bom, foram como?
Um protesto.
Então milhares de pessoas foram protestar contra fazer autópsia para essa mulher, e o protesto ajudou, e não fizeram autópsia para essa mulher. Então no enterro dela, todas essas milhares de pessoas foram no enterro dessa mulher, dessa senhora, porque para mostrar como eles estão felizes, que ganhamos, né? Não fizeram autópsia nessa mulher. Então o Rav Chaim Kanievski falou, por que Hashem fez que essa mulher teve o mérito de ter um enterro tão bonito? Isso é um schut muito grande. Ter um enterro com milhares de Bnei Torah acompanhar ela é um schut muito grande. Por que ela teve esse mérito? Falou Rav Chaim Kanievski, alguém tinha contado para ele que na Segunda Guerra Mundial, é claro que ela não era religiosa, mas ela, todo o corpo que ela via morto no chão, ela enterrava. Ela enterrava todo o corpo que ela via morto no chão. Então a Kadosh Baruch Hu está pagando para ela agora, e ela teve um enterro tão bonito. Bonito, né? Dá para falar enterro bonito, mas porque ela teve esse mérito que ela enterrou o pessoal da Segunda Guerra Mundial. Muito parecido. Vamos terminar rápido. Só mais esse pedaço aqui. Então, o primeiro motivo pode ser que a Shem paga para os Rechaim, porque eles fizeram alguma coisa boa nesse mundo. O Lefamim, Hashem Moselo et Atovod b'tor Pikadon. Às vezes, Hashem está dando as bondades para o rico, para o Rasha, como um penhor, um teste. Incrível o que ele fala aqui. Ele fala que às vezes Hashem está dando para ele, para o Rasha, porque esse Rasha vai ter um filho de Tzadik. Então Hashem está dando já agora para ele, para o filho de Tzadik, já ter proveito desse dinheiro. O lefamim, mais um motivo, às vezes, toda a riqueza do Rasha, tem um passo que fala, pessoal, Osher Shamur Lebalav Lera'ah. Às vezes uma riqueza é ruim para a pessoa. Faz pouco tempo teve a história, não é daquela pessoa que ganhou na Mega Sena, me contaram, ela foi assassinada. Então quando ele ganhou na Mega Sena, ele pensou, é o dia dele, né? É o dia dele, ganhou na Mega Sena, ficou milionário. Um tempo depois ele foi morto por causa disso. Então o passo fala que às vezes A riqueza da pessoa é ruim para ela, porque ela não sabe disso. Então, às vezes, Hashem manda para o homem achar a riqueza, e você vê que ele está todo rico, você pensa, ai, que pena, não sabe que isso vai ser ruim para ele. Outro motivo, o lefamim Hashem Hashem yadoi tatovot marich lo'ab mexeodea shesofo lafzor betshuva viera ui lahen. Às vezes Hashem quer dar uma chance para ele fazer tshuva, então ele deixa com ele a riqueza, como já teve histórias assim, ele fala. O lefamim Hashem ekiv larasham neshaviv asa chesed beavad. Incrível isso. Fala o Kavod Avot, às vezes você deu um rasha mesmo, verdade, rasha. Mas o pai dele fez algum ato bom. E o pai dele está ganhando a recompensa agora com o filho dele. Hashem paga muitas vezes a recompensa do pai dando para o filho. Então esse rasha, na verdade que não merece nada, talvez nada, mas o pai dele merecia e Hashem está pagando isso agora. É aquela história, vamos terminar agora que ficou tarde, é aquela história, aquele exemplo do Hafetz Chaim, pessoal. O Hafetz Chaim fala um exemplo para tudo isso. Exemplo famoso dele. Uma pessoa chega na sinagoga, é uma visita, viaja para algum lugar, chega na sinagoga, e ele vê que o gabai da sinagoga, que o gabai é aquele que dá aliot, chama para Torá, para o Sefer Torá, então para Kohen ele chama aquele cara naquele canto, para Levi chama naquele canto, e para Israel, e começa, chama sete pessoas, se chama para criar a Torá, Shabbat, cada um de um outro canto. E essa visita fica observando, ele não entende, mas por que bem ele e não ele? Por que, que não foi daqui? Por que? Então ele foi para o Gabai e falou, mas não estou entendendo, você pode explicar como você escolheu as pessoas para chamar para a Torá? É daqui, dali, por que você não chamou daqui? Então ele falou assim para a visita, olha, você é uma visita, você não esteve aqui Shabbat passado, você não vai daqui Shabbat que vem. Você não sabe, como, tem uma ordem muito boa, eu tenho aqui meu papel, quem sabe o Gabai da sinagoga tem o papel dele e marca direitinho, quem teve aliá, quem não teve, então tem a ordem dele. Esse Shabbat agora é a vez dele, está na ordem direitinho, Shabbat passado eu chamei aquele, e o próximo Shabbat eu vou chamar os outros. Você é uma visita, você chega aqui um Shabbat e começa a falar já opiniões, dar opiniões e fazer perguntas. Vem aqui o próximo Shabbat, fica aqui, você vai ver que tudo está na ordem. Falou o Hafetz Chaim, a mesma coisa com a gente. Esse mundo de milhares de anos, com tudo de Hezbonot, como ele fala aqui, tinha o pai, tinha o avô, tinha tudo, e vai ter o filho. A gente chega aqui para uns 100 anos e queremos já falar opiniões. Não, é porque esse cara é rico, porque esse cara é pobre. Porque esse cara tem saúde, esse cara é doente. Como se a gente soubesse já tudo, a gente sabe, a gente pode... Nada a ver, como ele falou agora, pode ser que tenha um pai... E esse cara é rico, porque o pai dele merecia que o filho dele seja rico, fez Massim Tovim. Nós não conseguimos saber isso. Então, por isso, a gente tem que saber que tudo tem resbola a Kadosh Baruch Hu. Nós não entendemos. Uma vez, terminando, o Razonish falou uma vez, que a gente vê, hoje em dia, a gente vê muito isso, essa é verdade. Pessoas jovens, de casas não religiosas, que começam a ser religioso. A gente vê muito, eu pesquiso isso, eu vejo que é... No Brasil, por exemplo, eu vejo aqui... A maioria, talvez, daqueles que estão voltando na religião agora, o avô, o bisavô era super religioso. Faz pouco tempo uma mãe me contou isso, uma mãe que o filho dela fez chuva, e a mãe também tá no caminho, ela me falou que a avó dela nem andava com peruca, andava com lenço, a avó dessa mulher, que não está religiosa. E o filho dela está ficando religioso, que isso volta para a raiz. Mas falou o Razonish, o que ele falou o Razonish? Como que ele voltou para a raiz? Falou o Razonish, que a avó, às vezes, talvez, a avó, a bisavó, vocês sabem que em Shabbat, na Blakat Neirot, tem uma tefilá muito bonita para as mulheres, e na tefilá se pede para ter filhos e netos também de Hachamim, na tefilá, bons filhos e netos. Então, falou o Razonish, às vezes, a tefilá da avó, que ela pediu para Kadosh Baruch Hu, talvez não ajudou para o filho, talvez não ajudou para o neto, ajudou para o bisneto, mas tudo tem o seu motivo, tudo, não é nada por acaso, tudo tem o seu motivo. Tá, então, obrigado a